A paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Amós, capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, amém? Guarda esse versículo, vamos em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes disso, antes de dissensão. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes de dissensão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Amém? A casa, né? A casa que Deus está referindo aí, não é só pai, mãe, filho, não. Vocês viram aí, sogra, nora, certamente sogro, noro, né? Não, noro não, genro. Então, se nós observarmos aqui, então nós vimos duas leituras. Uma, haverá, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? E depois dessa segunda leitura que nós mostramos, que Deus não veio trazer paz antes de divisão. Então, agora, por que que ele não veio? Olha isso aqui e vê se você consegue me explicar, encaixar essa leitura aí dentro. Vê se você consegue encaixar essa leitura aqui dentro desse quadro aí. Quem que quer voluntário? Voluntário, fazer isso. Seca, Luiz. E pegar, encaixar essa leitura ali dentro. Para provar que aquilo ali é verdade. Todo mundo entendeu isso aqui? Será que entendeu? Entendeu, né? Em Ló. Explica para nós. Não? Rodrigo, Danilo. Ed. Pega essa leitura, encaixa ela aqui. Justifica essa leitura com isso aqui. Porque isso aqui tem que estar de acordo com a leitura. Senão, está ali, foi falado ontem. O que foi falado ontem tem que estar de acordo com o que está sendo falado hoje. E assim por diante. Não pode haver divisão, não pode haver dois pesos e duas medidas. Então, não é assim? Tem que estar de acordo com isso aí. Então, vamos ver se eu consigo explicar. Então, Jesus disse assim, andarão dois juntos primeiro. Se não houver acordo entre eles, né? Então, quando Deus, ele veio daqui e desceu. Lembra que nós explicamos ontem? Que o homem, Deus se fez homem. Então, quando Deus estava aqui, hoje até conversando com as irmãs, falando que quando Deus estava na terra, quem que era o maior ser no mundo? Hã? Não sei por que você fala que é o diabo. Porque Deus era limitado. Jesus era limitado, né? E por que Jesus era limitado? Isso. Ele se fez homem, né? Ele se fez carne. Então ali, ele, naquele momento ali, naquela hora ali, o mundo estava nas mãos do diabo. Por isso que o diabo procurou Jesus de todas as maneiras para matar. Procurou eliminar Jesus, porque se ele eliminasse ele quando ele era criança, ele não poderia ter cumprido. Aí teria que ser outra pessoa, outro Cristo, né? Mas ele foi caçado de todas as maneiras para não fazer, porque ele era homem. O diabo, naquele momento, era maior do que ele. Por isso que ele é chamado filho de Deus, porque ele se fez filho. Presta atenção na leitura, mas chama na frase, você vai entender perfeitamente. Porque o verbo se fez carne, então deixou de ser verbo. Deixou de ser, e o verbo era Deus, deixou de ser Deus. Passou a ser, então, o Filho de Deus. Por isso que ele é chamado o Filho de Deus. É assim? Ele tinha os poderes do Filho de Deus. Nós, por exemplo, nós somos Deus? Não. Mas nós temos o poder do Filho de Deus. Tá certo? Nós somos maior do que os anjos? Não. E o diabo é anjo. Nós não somos maiores que o diabo. Então nós não podemos, como muita gente aí às vezes quer brincar, como se o diabo fosse, né? Não. Na verdade, nós não podemos, de maneira nenhuma, brincar com o diabo, não. Certo? Eu uso a fé, eu respeito. Eu respeito as autoridades, eu respeito o patrão, eu respeito tudo isso por essa causa. Porque eu sei quem está lá. Eu sei quem anda por lá. Tá certo? Então, eu não vou, vamos dizer assim, me atrever a fazer um tipo de coisa dessa natureza. A não ser que Deus me autorize, a não ser que Deus mande, a não ser que Deus fala, certo? Então, Deus deixou de ser Deus e se fez homem. Então, quando Deus estava aqui embaixo, ele, o que ele encontrou? Ele encontrou as pessoas quem estava aqui embaixo, estava todo mundo de acordo. Todo mundo andava na mesma direção, todo mundo andava junto. Como anda hoje? O mundo anda... a regra do mundo, todo mundo segue a regra do mundo. É passar os outros para trás, é ganhar dinheiro, é viver bem, vida boa, regalada, etc. Todo mundo concorda e todo mundo anda na mesma direção. Todo mundo corre atrás do lucro, todo mundo corre atrás da riqueza, é o homem atrás de mulher, mulher atrás de homem, é desse jeito. Se todo mundo faz a mesma coisa, porque todo mundo está de acordo. Todo mundo está de acordo. Andam na mesma direção. Aí Jesus, quando chegou aqui, ele era o único que era contra. O único que era contra, contrário, era ele. Era como se fosse uma luz no meio da escuridão. Uma luz no meio da escuridão. Enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, uma luz no meio da escuridão. O único que era contra era ele. Se alguém tivesse de acordo com ele, ficaria também contra o mundo. Ou não? É assim mesmo? Se alguém estivesse de acordo com ele, estaria contra o mundo. Contra o curso do mundo. Vocês concordam que todo mundo anda no curso do mundo? Todo mundo que eu falo é eu, você, etc. Nós todos andamos no curso do mundo, ou não? Andamos? Jesus contrariou isso, ele andou em sentido contrário. Jesus, ele resistiu e andou em sentido contrário. Então, ele não estava de acordo com o mundo. Então, ele podia andar junto, porque ele não estava de acordo. O mundo andava nessa direção, ele vinha em sentido contrário. Se eu me torno um filho de Deus, se eu me torno um cristão, se eu me torno um servo de Deus, assim, eu vou também andar em sentido contrário. E a minha mulher? A minha mulher, pode ser que a minha mulher ande na direção que eu também ando. Pode ser. Mas a gente não pode garantir, a gente não pode achar que ela anda, que ela não anda. Se você observar bem, ver as escrituras aqui, você vê aqui assim, ó. Eu vim trazer divisão entre o pai, o filho, a mãe, a nora, a sogra. Exatamente por isso, porque o Ramiro converte, o Ramiro anda numa direção, a Lázaro não anda. A Lázaro anda, o Ramiro não anda. A Lázaro e o Ramiro anda, a Dani não anda. A Lázaro, o Ramiro e a Dani andam. Os genros. Né? Como é que é? Só um genro. Viu? Pode ser que estejam 3 contra 2, 2 contra 3, 4 contra 1, etc. A gente não sabe exatamente como é a divisão. Na sua casa, Érico, na sua. A sua é você. Eu, você, a Danusa e o Gabriel. A sua casa, né? A sua. A casa. Agora, na sua casa, também tem a influência, por exemplo, na casa do seu sogro. Às vezes você é contra a sua sogra, você pode ser contra o seu sogro pode ser contra você. Então, as casas, as famílias ficam divididas, não é assim? Na casa do seu pai, da mesma forma, existe ou não existe divisão? Existe divisão. Existe partidos, né? Existem pessoas caminhando num rumo e outros caminhando no outro, cada um puxando um lado. Isso é bom? Não é. Eu não vim trazer paz. O que é paz? É ausência de conflito. E quando a pessoa está de acordo, aliás, quando elas estão divididas, é porque estão em conflito. Está certo? Então, estão em conflito. Para que eles estejam juntos, na mesma direção, tem que estar de acordo. Não pode haver conflito. Não pode haver, vamos dizer assim, diferença. Tem que estar de mão dada, né? Como é que pode um de frente para lá, outro de frente para cá? Um vai andar de costas, o outro vai andar de frente. O que acontece, então, com as nossas casas é exatamente isso. Quer dizer, aqui é o mundo. Então, essa, o que nós estamos colocando aqui dentro. Então, Jesus sozinho caminhou e falou, quem quiser me seguir, siga. Quem não deixar pai, mãe e tal, claro. Então, hoje a gente vê isso aqui, claro. Evidente, né? Quem não deixar pai, mãe, filho e tal, não tem jeito de me seguir, porque ele vai ter dificuldades. Não tem como ele me seguir. Se ele não deixar pai, mãe, tudo, ele tem que esquecer do resto. Jesus fez isso. Aí ele vai andar nessa direção. Tá certo? E a única maneira dele... porque aqui, por exemplo, essa aqui é a direção, ele vai no sentido... Ele vai nesse sentido aqui, ó. Deixou o esplendor da sua glória, deixou o céu, deixou a sua glória, deixou lá, e ele perdeu toda a glória, todo o poder, tudo que ele tinha. Ele tinha que viver aqui embaixo pela fé. Ele tinha que acreditar, tudo que ele tinha que fazer pela fé. Do jeito que nós também fazemos. Ele falou, por isso que ele falou, eu faço isso, vocês também vão fazer muito mais se vocês quiserem, porque eu vou voltar para a minha condição de Deus, e se eu já entendia vocês, eu vou entender muito mais. Amém? Se eu já conhecia vocês, eu vou conhecer muito mais, porque eu estive lá, eu vivi o que vocês estão vivendo. Amém? Então eu vou ter, se eu tinha misericórdia, eu vou ter muito mais misericórdia. Se eu tinha pena de vocês, agora eu vou ter muito mais, porque eu fui lá, eu senti na pele o que vocês estão sentindo. Então ele falou, eu vou voltar, e aí eu posso fazer muito mais para vocês. Então, o que eu faço, vocês vão fazer também. Obras maiores. E se não fizer... só se não quiser. Mas se quiser, faz. E por que nós não fazemos? Hã? Fala, Fia. Pode falar. O que você pensou? Hã? A gente não faz porque a gente não acredita. E não tem coragem. Porque para você dar um salto no escuro, para você, a pessoa falar para você, você pode pular, que a rede aqui embaixo te aguenta. Pode descer. Né? Às vezes o corpo bombeiro lá, o prédio de 20 andares, e o corpo bombeiro bota lá um negócio lá embaixo, né? E fala, pode pular. Você precisa acreditar. Tem aquele negócio que marra uma corda na gente, a gente pula. Né? Você precisa acreditar que o seu paraquedas vai abrir. Você precisa acreditar. Porque se você soubesse que o seu paraquedas não fosse abrir, você não pularia. Então, volta e meia, nós estamos dando saltos. Assim, no escuro, no vazio. Porque a gente acredita. Amém? Então nós estamos aqui seguindo exatamente porque nós acreditamos, então nós seguimos o que Jesus falou. Seguimos aqui. Ele, tudo indica que ele voltou para cá. Então essa é a direção certa. Esse é o caminho certo. Então ele voltou para cá. E nós estamos aqui. Então nós temos que estudar. A nossa situação hoje é aqui? Não. É aqui? Não. Então nós não estamos aqui, nem estamos aqui. Nós estamos aqui. Tem muita gente que ainda está aqui. Certo? O dia que ele nascer, ele veio de Deus. Vim do Pai e volto para o Pai. Toda a alma, todo o espírito vem de Deus. Então, quando a criancinha, o seu menininho nasce, ele veio de Deus. Amém? Qual o primeiro pecado dele? Ter sido seu filho. Né? Ser filho seu. Ele nasceu da vontade da carne e não da vontade. Vocês, quando fizeram ele, vocês não estavam lembrando de Deus. Né? É assim? Você lembra?
Mais ou menos.
Então, a vontade da carne, nós vamos, tem gente que projeta, nós vamos ter um filho tal ano, se assim. Só vamos ter filho tal época, se assim. Né? Quero um filho com os olhos azuis. Então, você arruma filho de olho azul. Né? Quero um filho assim. Então, hoje em dia tem como fazer essas coisas. Então, é a vontade de Deus que o seu filho seja de olhos azuis? É a vontade de Deus que você tenha filho daqui 2 anos, 3 anos? Não é a sua vontade, é você que está projetando. Então, por isso que a criança nasce com um pecado, que é o pecado da origem. Pecado de origem. É o fato dele ser nosso filho, que ele já nasce com esse pecado de origem. Mas esse pecado de origem, Deus perdoou. Então, ele não leva em conta a origem da gente. Então, como é que chama o seu menininho? O Miguelzinho vai... O que ele precisa fazer? Ele precisa viver... Crescer sem pecar. Quando ele começar a pecar, começar a fazer a vontade dele. Quando ele começa, então, a fazer a sua vontade, ele já não aceita mais a orientação dos pais, ele não aceita mais a orientação dos mais velhos, ele não aceita mais. Então ele começa a fazer a vontade dele. E aí, então, ele já está se afastando, já começando a pecar. Ele já tem consciência. Quando ele já tem consciência. É assim? Primeiro ficava aqui no banco. Cheque, Periele, o Chequim e o Filipinho. Não é assim? Ou não? Hoje só fica o Cheque, Periele e o Chequim. O Filipinho não fica. Por que o Filipinho não fica? Hã? Pois é. Concorda? Entendeu? Porque hoje ele já tem consciência. Ele ficava enquanto vocês obrigavam, mantinha ele aqui, cobrava dele, exigia, tal. Hoje, o check-in tem, eu chamei ele de check-in, mas é Rui Neto, né? O Rui Neto, ele tem consciência que ele tem que ficar aqui. Ele não fica aqui, não é porque vocês estão mandando. Ele fica aqui realmente porque ele está de acordo com vocês. Ele está de acordo com vocês. Estou pegando esse exemplo aqui porque está mais claro, né? Ele está de acordo com vocês, ele fica aqui. Não é porque vocês obrigaram. Vocês não conseguem fazer o Filipinho ficar aqui mais, não. Não consegue mais. Né? Às vezes você, namorando, você consegue trazer o namorado. Tem vários exemplos. Lembra a menina da irmã da... É ruim, né, citar nome. Mas tem que citar. A filha do Valdemir. A esposa do Ian. Aline. Ela vinha todas as reuniões. E o Ian vinha. Bem? Casou, tal, etc. E começou a raliar, etc. Tal, né? E agora, nem ela, nem ele. Ela não vem só. Por quê? Por que ela não vem só? Mais alto. Mais.
Está de acordo com ele.
Isso. E está de acordo com ele, claro. Então, ela não está, não tem coragem de dividir com ele. Ela não tem coragem de ir contra ele. Ela não tem coragem. Ela acreditou nele. Ela confiou nele. Né? Ela acreditou nele. Ela confiou nele. E hoje ela não vem. Não é porque ela deu a luz. Não é porque o nenenzinho não está andando. Quanto mais demorar, mais longe ela vai ficar. E ele? Minha esposa dava a luz, eu ficava no hospital, chegava na hora, estou indo para a reunião, fique quietinho aí, não vai embora não, né? Aguenta firme aí, que eu estou um pouquinho, eu vinha na reunião, saía daqui, ia lá, posava no hospital, nunca deixei de ficar com ela no hospital. Saía de manhã, ia trabalhar, voltava. Dava toda assistência, mas nunca deixei de vir à reunião. Não tem motivo, não tem razão. Não tem. Não justifica. A não ser que naquela hora ela estivesse indo para a sala, cirurgia, acontecesse alguma coisa assim e tal, etc. Tudo bem, o Ramiro, aguenta a mão aí, tá bom? Está acontecendo isso assim e tal, etc. Mas Deus mesmo vê você se esforçando, Deus mesmo você interessado, Deus mesmo ajuda. Graças a Deus, nunca foi preciso. De repente eu faltar a reunião por causa da... Então, é um negócio que os outros deveriam ver. Porque acontece com eles, acontece com outros. A mesma coisa e ninguém vê. Não percebe a coisa. E agora, mas acontece isso, é por causa não sei o que, está lá. O Paulo Júnior e a Elane lá em Fortaleza, acompanhando as meninas, assistia todas as reuniões, boazinha, tal, etc. Virou uma coisa. Amém? Concordou, porque ninguém mudava a cabeça dela depois que ela comeu no mesmo prato do Paulo Júnior. Ela concordou com o Paulo Júnior, etc. E hoje, se eles estão juntos, é porque eles estão de acordo. Se ela pode ter certeza, se eles estão juntos, eles estão de acordo. O dia que ela quiser, ela toma outra direção. E o dia que ela quiser resistir, não concordo com você, não estou de acordo com você, meu caminho é esse. Às vezes o Paulo Júnior, né, respeitando a ausência dele, mas ele vem aqui, mas ele não... E ele, vamos dizer assim, prejudicou, atrapalhou. Porque ela era ainda imatura, ela ainda muito jovem, ela não tinha ainda consciência perfeita. Ela tinha consciência, mas não uma consciência perfeita do que ela devia fazer. Então, qualquer um de nós aqui corre o risco de... Qualquer um de nós corre o risco de fazer a mesma coisa. Corre o risco de voltar. Então, vem acompanhando, mas de repente, volta. Vira as costas. Vira as costas, né? Vai para outra direção, outro caminho. Vai para outra direção, vai para outro caminho. E normalmente, que eu estou falando é por causa da reunião de casais, normalmente, quando toma outra direção, é muito difícil a mulher ou o marido, é muito difícil a mulher ou o marido ter coragem de rachar. É muito difícil. Hã? É. Esse dia o Humilde está aqui um exemplo, já que nós estamos rasgando o velho. Um exemplo aqui, o Humilde. O Humilde vinha toda reunião, a Rosimeire vinha também. Toda reunião estava ele e a Rosimeire, né? Os meninos não. Os meninos pequenininhos vinham. O Austin, quando era pequenininho, vinha. A menina também vinha, tal, certo? Quando elas tiveram consciência e a consciência deles tomou outro rumo, eles não vieram mais. Aí vinha o Humilde e a Rosimeire. E a Rosimeire, tal, etc. Até que ela não aguentou mais, soltou a franga. E, né? E o Humilde sentiu muita dificuldade, porque chegava na hora da reunião, tinha que levar, não sei aonde, tinha que fazer não sei o quê, tinha que não sei o quê, tal, etc. E todo mundo que tem mulher sabe, toda mulher que tem marido sabe que é desse jeito. É muito difícil, não é fácil, não. Até que Deus, não sei se foi um sonho, o que foi, meu? Um sonho, né? E mostrou para ele. Aí ele contou o sonho para mim, tal, eu falei, oh, meu Deus, eu entendo que é isso. E ele então passou. Você quer ir? Então vai. Eu vou para a reunião. Certo? E até agora ele está aguentando firme. Já tem umas 3 semanas já. Até agora ele está aguentando firme. Não sei até onde ele vai conseguir. Se Deus quiser, ele vai. Mas vocês concordam? Vocês não via? Era difícil ver o Humilde aqui. Toda reunião, agora está aqui, toda reunião. É. Hã? É. O horário, essa questão toda. Então, chega naquela hora, a mulher liga, me pega aqui. Parece que já é o cão mesmo. Me pega aqui, me leva ali. me fala não sei o quê, tal, não, me espera aí, tal. E aí? Pega o microfone.
Queria almoçar no meu pai domingo. Não vou com você, nós vamos almoçar lá, tudo tal. É. Só que 4:30 eu saio e vou embora. Você quer vir? Não. Então eu vou para minha reunião. Se você quer que eu te busque, depois da reunião eu volto e te busco.
É.
Não tem problema.
Então, agora é fácil. Talvez o Bilto, com a cabecinha já branca, consegue fazer isso. Mas um casal jovem.
Não dá conta.
Um casal jovem, como é que faz? Aí teria que ter muito peito. Não, quando você voltar, não estou aqui mais não. Então, tchau, benção. Deus abençoe. Quando você voltar, tem ameaça. Ameaça, pensa que não é ameaça. Aí o caboclo... Faz isso não, meu bem. Faz isso não, meu amor. Fica aí, aguenta aí, não sei o quê. Tá bom, então não vou não. Então não vou não. Mas ameaça, ó, se voltar não estou mais, você gosta mais da igreja, desse povo, do que de mim, tal, e aí aquelas conversas que, né, que a gente já sabe. E pronto. Eu não estou puxando brasa para minha sardinha, não, mas eu tenho experiência própria nessa área. Experiência própria nessa área. Eu entendo perfeitamente a dificuldade que é. Eu acho que é difícil, eu acho que realmente cumpre as escrituras. Quando Jesus falou, as casas estarão divididas. As casas estarão divididas. Amém? A casa do chefe está dividida. É orar, pedir a Deus misericórdia, tem misericórdia de nós, tal, etc. Né? Tem compaixão de nós. Senhor, nós, eu reconheço, eu admito. Aonde foi que eu errei? Eu ensinei, o mesmo que eu ensinei, para o Rui Neto, eu ensinei para o Filipim. O mesmo, o Filipim ainda está aqui dentro, você ainda tem que tirar. É, você está ali. Entendeu? Mas, amanhã, se ele não tiver, meu filho, não assusta não. Não assusta não. Então, gente, é assim ou não é assim? Hã? É assim ou não é? É assim. E o risco que corre o pau, corre o machado. Né? Você falar, na minha casa não vai acontecer isso, você falar, dessa água eu não bebo, né? O risco que corre o pau, corre o machado. Essa é a verdade. E eu admiro, eu tiro o chapéu para a pessoa que é bom até que você tome decisão. Porque se você matar o galo na primeira noite, significa que se você der a primeira brecha, aí, meu filho, aí você não segura mais. Todas as vezes ela vai fazer escândalo, vai desmaiar, entendeu? Desmaia. É, o homem vai também sair para a rua, vai voltar com a cara cheia de cerveja, certo? Às vezes até, entendeu? Toma uma pensão aí, mas fala que dormiu na uma mulherzada, tal. Às vezes dorme nada, dorme dentro do carro, né? E... Aí tá, ameaça uma, duas, três vezes. E você cede. Não matou o galo. Aí, a partir daí, o galo vai cantar no seu terreiro o dia que ele quiser. Você não matou o galo, Ele vai cantar o dia e a hora que ele quiser. Amém? Pois é. Amém, gente? Amém. Andam juntos porque estão de acordo. Porque não adianta você falar assim, não adianta você falar, não, eu não concordo. Mas como você não concorda com ela se você está junto com ela? Como que você não concorda se vocês estão na mesma direção? Ué, claro que vocês estão de acordo. Claro. Vocês estão caminhando na mesma direção, hein? E um como do outro, né, o que nós conversamos lá na casa, lá na, um alimenta do outro. O que, que sai da boca de um vai para o coração do outro, né? Sai da boca de um, você comeu, vai lá para dentro. Amém. Fala, Erickson. Dá lá o microfone na poeira, da Luiz. Luiz,
amém. Ai, o senhor falou no começo que Deus, ele se fez carne, né? Que ele era o verbo, só que ele se fez carne e passou a não ser Deus. A não ter o poder de Deus.
Tá bom.
A não ter o poder de Deus. E quando ele chegou aqui na Terra, o mundo andava numa direção. Andava o contrário. E ele andou o contrário.
Isso.
Né? Por quê? Porque ele queria fazer a vontade de Deus. Então ele ensinou uma doutrina. E quem quisesse seguir ele, andar como ele andava, tinha que crer. Né? Tinha que crer na doutrina dele. Para quê? Para voltar à vida. Voltar para Deus.
Com certeza ia contrariar o mundo, né?
É.
Ia contrariar o resto. Mãe, pai, filho, ia contrariar todo mundo. Né? Porque quando você tomou a decisão, você tomou a decisão, é uma decisão, uma coisa pessoal. Quando você tomou a decisão, você teve que virar as costas para o seu pai, para sua mãe.
É, porque aí o senhor falou que todo mundo andava na direção. Todo mundo concordava. Né? Porque cada um fazia, todos faziam a mesma coisa.
A vontade da carne do pensamento.
Né? Então Deus, ele veio para fazer a vontade de Deus, não a vontade dele. E quem creu em Deus, quem teve a mesma fé, contrariou aqueles que faziam a sua vontade. Né? Aí começou a ter o problema em casa, né? Que o senhor falou, dois será dividido na sua casa, dois contra três, mãe contra filho, filho contra pai. É, então, por quê? Porque não é a mesma fé. Uns creem em Jesus e outros não creem. E o senhor falou também que antes de nascer a gente estava em Deus, né? Por quê? Porque
vem de Deus, todo espírito vem de Deus.
Vem de Deus e o primeiro pecado é quando a gente nasce, certo? E esse pecado, ele é perdoado por Deus. E quando você cresce e começa a fazer a vontade da carne e dos pensamentos, você começa a pecar contra Deus. Aí você tem a fé de seguir a Deus ou não. De crer em Deus e se tornar diferente. Né? A reunião foi bem explicada. Às vezes eu não consigo... Mas eu depois, se eu quiser que eu explique direitinho... Foi bem entendida, né? Então, assim, se a gente concordar um com o outro, você vai andar junto. Se eu concordo com a Danúzia, eu vou andar junto com ela. Se eu não concordo, eu vou contrariar ela... Igual foi dado o exemplo do humilde, eu vou contrariar a minha esposa e vou procurar fazer a vontade de Deus. Né? Então, assim, às vezes você não quer contrariar, às vezes você não quer magoar, às vezes você não quer perder a pessoa. Então, você prefere fazer a vontade dela, prefere andar com ela, né? Fazer as mesmas coisas e contrariar a Deus. Não fazer
agora,
a vontade
é bom
de Deus.
Quando ela gosta da igreja, ela gosta de ouvir, ela quer vir, E você também, não fica muito melhor? Você não sente bem assim? Você não precisa de falar para ela, ó, hoje tem reunião, arruma logo, tal, etc. Ela, né, não precisa. Ela já sabe, ela quer, ela tem prazer. E você também. Quer dizer, vocês dois, amanhã talvez contra o Gabriel. Que Deus nos livre. Mas pode ser vocês dois amanhã contra o Gabriel, contra... Como é que chama? A que está aí? Não tem nome, não, não? Não, né? Mas vai crescendo a casa e vai aumentando a possibilidade de haver divisão. A sua sogra, o seu sogro, andam com vocês na mesma direção? Não. Né? E assim, vocês... Eu não vou entrar no mérito da questão, mas você lá sabe quem que está na mesma direção, quem não está. Até mesmo seus irmãos, suas irmãs, né? Seus irmãos, de um modo geral. E assim também a igreja, não é difícil a gente ver. Se você começar a observar mesmo, você vê que a igreja, até mesmo entre nós, a gente sabe... Quem está, dizer assim, saindo do caminho, quem está devagar no caminho, quem está muito devagar, quem está, né, bem perto, nas pegadas de Jesus, Jesus tira o pé e ele põe o dele, né? Quem está próximo e quem está lá embaixo, quem já está pedindo, né, para o mundo acabar, para ele sair. Então, todos, não é só parente, não é só irmão, não é só amigo, mas todo mundo que envolve a vida da gente, se você estiver trabalhando com uma pessoa, a primeira coisa que você olha é se ele caminha na mesma direção. Certo? Eu lembro no quartel... Coronel, a gente conversava lá, abria, conversava, tranquilo. O coronel falava, não, eu falei, eu sinto muito, mas eu tenho outra ideia, eu tenho outra direção, eu respeito a direção que o senhor anda. Eu ando, né? Aí Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que que Josué disse isso? Porque ele tinha a casa dele na mão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu conheço a minha casa. Hoje, nos dias de hoje, né, Jesus veio depois. Então hoje, com a liberdade que se deu, porque naquele tempo, Josué tinha a casa dele na mão. Então Jesus falou, eu vim trazer divisão. Então, o problema veio depois de Jesus. Amém? Josué tinha a casa dele na mão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. Ele sabia que ninguém ia contra ele na casa dele, não. Josué sabia que ninguém ia contra ele na casa dele. Naquele tempo, ainda se podia... Mas hoje, com as leis, com a liberdade que se deu, com a ausência da imposição, da obrigação, quando todo mundo tem direito de ser o que ele quiser, você vai aqui, tem... Você vai toda hora, você encontra uma porta aberta, igreja não sei das quantas, igreja não sei das quantas, igreja não sei das quantas, né? Aí o sujeito é pastor, acha que está pouco, promove ele para bispo, ele mesmo promove, né? Aí ele está achando que está pouco ainda, passa para apóstolo, ele mesmo. Então, com essa liberdade que foi dada, Jesus soltou as cadeias, arrebentou as correntes, pois não tem mais, a porta está aberta da prisão. Todo mundo faz o que quer. Com essa liberdade, o pai deixou, o pai perdeu muito a autoridade de pai. Hoje, com essa permissividade que começou lá na década de 60, com Freud, essa liberdade de todo mundo fazer o que quer, prostituição degenerada. Hoje, quem não... Né, só não está prostituindo ali a menininha da Aninha. Mas o Miguelzinho também não está, não? Miguelzinho prostituindo. Não? Mas prostituição hoje é uma coisa... Não existe. Mas passou a ser uma coisa natural. Passou a ser natural. Assim como está passando a ser natural a droga, as coisas, um punhado de coisas erradas, corrupção, só tinha vergonha. Você falava ser corrupto, mentiroso, safado, era briga. Ou não, você fala safado, tá, mentiroso, tal, certo? Nem está aí para, né? Quando antigamente você falava assim, ô filho da puta, aí acabou, não, chamou minha mãe de puta, agora não, filho da puta. Tudo bem? E a sua lá, como é que tá? Né? Por quê? Porque não ofende ninguém, eu me sinto mal ofendido. Mas como é que você sabe? Né? Como é que você sabe? Amém, gente? Presta atenção que nós estamos falando disso aqui, daquele, ó, que piseiro que não está. Imagina que piseiro que não está esse pedaço aqui, ó. E nós estamos aqui, nós estamos vivendo esse pedaço. Nós estamos querendo. E a mudança de vida precisa acontecer aqui dentro, né? Eu preciso mudar de vida aqui para mim chegar aqui, ó. Eu preciso mudar de vida aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Mudar. Mudar de vida. Aqui eu tinha uma vida, aqui eu tenho outra, ali eu vou ter outra. Mas essa mudança, ela ocorre aqui, ó. Mudar de vida. Tem que mudar aqui, nesse período aqui, para mim chegar ali. Amém? Então, eu acho que a igreja, mais do que nunca, precisa ter consciência. É isso que nós estamos tentando. Deus tem falado muito conosco, Deus tem tentado fazer. Que as pessoas tenham consciência. Amém? Porque você já chegou à conclusão que não adianta você dizer a força, tentar, não é pela força, não é pela lei mais, não é por força nem por violência, não é mais por violência, não é. Josué podia falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós podemos falar? Nós não podemos falar. Amém? Mais alguma coisa, chefe? Ô Erickson? Hã? Danduza, então, Danduza. Amém? Luciene. Amém? Pega aí o Milton. Pega aí o Milton. A Laura. Ué, vocês não falam nada, não?
Não, amém.
Eu estou querendo saber. Vocês concordam que é desse jeito?
É verdade.
É isso que nós estamos falando.
Dividida.
Então, vamos pegar assim só o que interessa. Só o que realmente... Porque tudo interessa, mas vamos só o que é... Né? Assim, que chamou mais sua atenção.
Que, igual o Jesus falou, que ele veio para causar divisão, realmente. E quando a gente toma uma decisão, realmente divide. Igual o senhor falou, é bom, por enquanto, ainda só eu e ele, as crianças são pequenas, né?
Mas também baixa, lá, Felipinha, aumenta a Dariel, tá aí.
É mais fácil, né? Por enquanto. Mas vai crescer,
só um,
né,
pouquinho, Dariel.
E é bom a gente ter essa consciência que pode acontecer na nossa casa e como a gente vai agir, né? É.
Aí, ó, você tá com a filhinha no colo.
É. Por enquanto, né? Eu não sei cê, até...
Né, troca de roupa, ajeita, manda tomar banho, anda depressa, tal, arruma, ajeita, traz, já volta. Quem dera, se fosse assim.
Para o resto da vida.
Para sempre.
Mas foi, amém, foi bom mesmo ouvir isso. Porque é igual, até o senhor falou, não só a nossa casa, quem está em volta também, né? Sogro, sogra, mãe, pai. Realmente, a gente vê isso, que é dividido. Que é dividido. Você vê, assim, as caras feias, né? Igual até esse dia a gente comentou com o senhor, né? Que o Ed falou que a mãe dele um dia falou assim que nós não pregávamos família.
Como?
Que nós não pregávamos família. A sua igreja não prega família, né?
Ah, sim.
Justamente por isso, porque a gente não concorda mais, ele não concorda mais do jeito que eles vivem, né? A gente não concorda, então eles acham que a gente deixou eles de lado, sabe?
É.
Realmente existe divisão sim, se a gente olhar.
Afasta,
existe,
né? Não afasta. Tem como, vocês. Não tem como. Afasta mesmo. Porque se vocês ficarem... Andar junto? Tem jeito. Se eles estiverem de acordo com vocês, eles vêm para cá. Se vocês estiverem de acordo com vocês, vão para lá. Não é assim? Não é fácil, não. Um dia também eu tive que romper. Está aí o exemplo do Paulinho, meu irmão. Eu... Não tem nenhum problema com ele, considera ele, ele me considera, tal, etc, tal, mas nós não estamos na mesma direção. E aí ele segurou até não ser capaz, até que ele não aguentou mais segurar. Não estou de acordo, não concordo.
Não fica mesmo, não fica. Não tem jeito. É igual água e óleo, não se mistura.
Não tem jeito.
A conversa é diferente.
Aí pode também fazer perguntas assim, por exemplo. Quem garante que nós estamos certos? Né, a pessoa vai dizer para você. Você vai responder o quê? Você tem que ver, assim, ó, basta você citar o exemplo. Quem garantia que Jesus estava certo? Por isso que ele falou, quem quiser, eu não estou mandando o senhor me seguir, eu não estou te obrigando a me seguir, amém? Eu estou indo. Eu não estou mandando, por isso é que eu não te mando, por isso é que eu não te obrigo, porque eu não posso garantir para você que eu estou certo. Não posso. Essa é a minha fé. Jesus fez assim. Por isso é que eu sigo a doutrina de Cristo. Eu tive que largar pai, mãe, amigo, tudo. Lá, mas sumiu tudo, não ficou um. Né? Em detrimento da minha própria vida. Não foi fácil, não. Agora, eu tomei essa decisão e não obriguei ninguém a sair, a me seguir. Não obriguei ninguém a me seguir. E a mesma coisa é hoje. Por isso que eu falo abertamente com a igreja, rasgamos o verbo aqui, e etc. Abertamente, sem obrigar, sem forçar ninguém. Muito pelo contrário, até quase que expulsando a pessoa. É assim? Mas onde iremos nós, Senhor? Né? O que, que os discípulos falavam para Jesus? Onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor... Não é não, Vitor? Pronto. Você pode, às vezes, achar ruim, achar ruim, achar ruim, mas como é que você vai contra? Está aí, escrito, está aí. Mais do que explicado. Né? E nós estamos falando e mostrando, abrindo, mostrando aqui, ó, o exemplo está aqui, ó, o exemplo está aqui. Ó. Lá, um cara, o próprio cheque admite. O próprio Ramiro admite. Nós todos admitimos. Se não estão comigo, não estão. Quem comigo não se ajunta, espalha a terra. Amém? Essa é a doutrina. Fernanda, vai para o Fernanda aí.
Eu concordo com tudo. Não é fácil, mas essa divisão, tomar decisão, mas não tem outra forma. Senão ou você fica de acordo, ou você anda junto, ou você se posiciona, né? Eu achei tudo muito importante, assim, dá uma tristeza de ver, igual você falou, o piseiro que está aqui embaixo, as coisas corromperam tudo. A gente tem que ser contrário a tudo, tem que ser como Jesus, né? Foi uma luz. E a gente tem que tomar cuidado para não contaminar. E o tempo inteiro, assim, igual você falou, dentro da casa, o filho amanhã pode não concordar. Quem está próximo, quem está trabalhando, você tem que estar atento no que ele crê, no que a pessoa acredita, para você não perder a sua fé, né?
Amém. Então, nós somos aqui na Terra seguidores de Cristo. A gente não tem uma religião para garantir nada. Nós não temos, criamos uma religião. Nós somos seguidores de Cristo. Nós acreditamos na doutrina dele. A gente acredita no que ele falou. Não, concordo com ele. Amém? Amém. Ló.
Amém.
Amém.
Amém. Eu acredito que nós temos que buscar ao máximo concordar com Jesus Cristo. Buscar ao máximo entender o que Jesus quis, né, o que Jesus quer. E está muito convicto disso também, porque senão, principalmente em relação a casamento, o mais forte vence o mais fraco, principalmente pelo cansaço. Se eu não tiver muita convicção da minha fé, se a minha mulher não quiser, ela vai me convencer também. Então, eu entendi isso bem no começo. Eu falei para ela, olha, se você não quiser, você não precisa buscar a Deus, mas eu vou. E se você não quiser que eu vá, eu prefiro buscar a Deus sozinho do que com você, me atrapalhando. Se você quiser sair, embora, me abandonar, você pode. Eu não vou abrir mão de servir a Deus por causa de você. Eu fiz isso bem no começo. Eu sentei ela, conversei, expliquei, ela até chorou. Eu falei isso. E aí, algumas vezes ela tentou ir contra. Não, é. Ela... Eu fui redutível.
O Zaca...
E aí, então, logo ela entendeu. É. Então, ela não me impede em nada. Uhum. Se ela quiser fazer o que ela quiser, ela pode. Mas eu entendi que tinha que ser assim. E aí, eu me esforço ao máximo para ser mais forte. Para eu convencer ela.
Não vai tratá-la mal, não. Você não vai brigar com ela, você não vai, né? Muito pelo contrário, ela vai aos poucos vendo em você cada vez mais um homem de Deus. Aí só se ela for muito ignorante para não querer.
E aí eu entendi que eu tenho que cada vez mais me esforçar para ser convicto disso, porque senão se eu ir deixando folgar, monta, né?
Amém. Então, andarão dois juntos se não houver acordo? Não, né? É, e para estar junto tem que estar de acordo, né, Ramiro? Amém? Tem aquele, não tem aquele problema, junto e misturado, né? Junto e misturado. É junto e misturado? É. O nosso é junto e separado.
Tudo começa, o senhor perguntou, por que que a gente não deixa tudo e segue, né, Jesus? Na realidade, quando Jesus veio, ele falou coisas assim que o homem não dava para entender mesmo, é difícil. Ele disse, ó, meus caminhos são do lado alto de vocês aqui da terra. É, ele falou coisas muito, mas ele falou porque ele sabia, né, o que estava no homem. Então, hoje, se o Luiz manter essa convicção de que Jesus Cristo está certo, ele continuar buscando a Deus, e ele andar com Deus, amém. Se ele fraquejar, se ele duvidar, alguém colocar dúvida, a Paula, mais que rápido, leva ele. Então, temos que ter essa convicção de que Jesus Cristo está certo.
É, essa consciência.
Ele,
né?
Ter essa consciência. Inclusive, a Lázaro me contou um sonho outro dia, que aparecia uma pessoa vestida de branco, mais ou menos o sonho era assim, e essa pessoa estava morta, né? E os anjos pegavam essa pessoa e levavam embora. E, de repente, vinha uma criancinha também, pequenininha, vestidinha de branco, também estava morta. Aí uma pessoa perguntou, como bem? Isso está certo? Deus está certo, quer dizer, em levar uma criança, né? No caso, uma criança morrer. E a Lázaro disse que balançou. E ela falou assim, Deus nunca erra. Quer dizer, o homem sim erra. O homem, então, o que ele queria, o quê? Que a Lázaro bambear a Lázaro na fé, entendeu? Assim, achar uma dúvida. Então, Deus nunca erra. Tem que pôr isso no coração da gente. Por mais que está, Deus está certo. Deus nunca erra. Deus, não tem outra coisa. Deus não erra.
Por isso que os discípulos falaram, né? Onde iremos nós?
Onde iremos?
Porque o Senhor é o nosso Deus. Pronto, nós escolhemos. Nós abraçamos esse Deus. Nosso Deus chama-se Jesus Cristo.
Como o senhor falou, nós estamos
certos. Nosso Deus chama-se, tem nome, nosso Deus tem nome, nosso Deus é vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. Por isso que ele é. E ele tem nome. Se ele dá vida, tem nome. Né? E o nome. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Por isso é que ele tem que ter muito cuidado com aquele negócio da Trindade. Tá bem?
Não, é aí essa pergunta. Essa pergunta ronda no nosso meio. Ronda. É só vocês que estão certo?
Isso.
Como é que você... Eu falo, olha, eu não sei se é só nós.
Tem
mas
demais.
Que eu creio em Jesus Cristo está certo, eu tenho certeza.
É.
E até hoje, ele não decepcionei com ele, não. Tudo o que ele fala para mim fazer e eu faço, dá certo. Uhum. Eu só levo desvantagem quando eu não faço como ele falou. Então, por isso que eu sei que ele é... Então, eu falei, eu sei que quem faz a vontade de Jesus está certo. Os outros eu não sei, se tem mais alguém, quantos são. Eu sei que Jesus acertou. Ele acertou e eu quero seguir, porque ele falou que seguir ele vai acertar. Amém. Então, amém.
Amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor, de estar sempre abrindo os nossos olhos, tu és o nosso Deus, Jesus. E o Espírito do Senhor é que nos tem convencido, o Espírito do Senhor está aqui, fala em nossos dias, o Espírito de Deus move, nos faz andar por onde quer que o Senhor deseja. Nós somos guiados pelo Espírito de Cristo, Espírito de Jesus. Nós temos a mente dele. Nós pensamos como ele pensou e como ele pensa até hoje. E vai pensar assim, sempre. Na verdade, nós temos as Escrituras para nos ajudar. Nós temos as Escrituras para confirmar a nossa fé. Temos as visões, temos os sonhos. Alguma coisa nos fala do céu. Alguma coisa nos convence do céu. E as Escrituras testificam da nossa fé. Por isso nós cremos que nós estamos certos. Por isso nós acreditamos que estamos na direção, que nós não estamos dispostos a contrariar o Espírito de Jesus. Graça te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças te damos, Jesus, pela orientação, pela direção, pela reunião hoje. E por todas as reuniões que o Senhor tem sempre falado conosco. Obrigado, Pai. Continue assim. Não retire de nós a tua graça. Não se afaste. Não retire o teu Espírito. E não se afaste de nós. Amém. Amém. Amém, Jesus.
Oh, que prazer é descansar na força do teu braço, é te escutar em tudo. O que eu faço é perceber que estás presente aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz e provar o teu poder. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Descansar na força do teu braço, é te escutar em tudo o que eu faço, é perceber que estás presente aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz e provar o seu poder. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu.
Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão, sua esposa, seu marido.